Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
A cobertura de uma loja em Ferreira do Alentejo foi arrancada esta sexta-feira pelo vento e caiu na Estrada Nacional número 2, obrigando ao corte temporário da via sem causar vítimas, revelaram bombeiros e GNR. Em declarações à agência Luso, o comandante dos bombeiros de Ferreira do Alentejo, João Matias, indicou que a cobertura em painel sanduíche de uma loja de materiais de construção e bricolagem voou com o vento e caiu na Estrada Nacional 2. O responsável realçou que os bombeiros removeram os destroços que impediam a circulação rodoviária, assinalando que o acidente não provocou vítimas. Contactada pela Luz, uma fonte do Comando Territorial de Beja da GNR referiu que o trânsito na Estrada Nacional 2 junto a Ferreira do Alentejo esteve cortado entre as 11h35 e as 12h10 devido aos destroços da cobertura na via. Nas declarações à Luz, o comandante da Corporação de Bombeiros Ferreirense adiantou que o vento também provocou estragos no telhado de uma casa em Ferreira do Alentejo e a queda de várias árvores naquele concelho.
Uma colisão rodoviária entre dois caminhões pesados provocou esta manhã um ferido leve em Pedrógão do Alentejo. Segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil, o acidente ocorreu na Estrada Nacional 258, que liga Vidigueira a Moura, com o alerta às 7 horas e 42 minutos. Para o local foram mobilizados 12 homens, auxiliados por 5 viaturas das Corporações de Bombas de Vidigueira e Moura, bem como a GNR. O ferido foi transportado para o Hospital José Joaquim Fernandes, em Beja. O trânsito esteve condicionado no local devido à limpeza e à remoção das viaturas, ambas tombadas. Um homem de 25 anos morreu e outras 3 pessoas sofreram ferimentos graves na sequência do despiste de um automóvel ocorrido ontem à noite no concelho de Ferreira do Alentejo, segundo revelaram fontes da Proteção Civil e da GNR. Segundo as fontes, o acidente ocorreu num caminho agrícola junto à herdade de Val da Rosa, na zona de Ferreira do Alentejo. A fonte do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil de Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o alerta para o sinistro foi dado às 20 horas e 28 minutos, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Beja. Os 3 feridos graves e um bombeiro que efetuava a operação de desencarceramento do veículo e que sofreu ferimentos ligeiros foram transportados para o Hospital de Beja. Os feridos graves são 2 homens e uma mulher com idades entre os 20 e os 50 anos, segundo indicou a fonte da GNR. Foram mobilizados para o local 26 operacionais dos bombeiros de Ferreira do Alentejo e de Beja, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da GNR, apoiados por 12 veículos, incluindo a VEMER e uma viatura de suporte imediato de vida de Alcácer do Sal. Beja é um dos 3 distritos que vai estar em aviso laranja entre esta sexta-feira e sábado. O distrito de Faro encontra-se sob aviso laranja por aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada entre as 6 da madrugada e o meio-dia de hoje, sendo que o mesmo alerta vai estar em vigor pelos mesmos motivos em Setúbal. Amanhã o aviso laranja vai estar em vigor em Faro, Setúbal e Beja entre as 9 e as 15 horas, devido à precipitação persistente e por vezes forte e acompanhada de trovoada. Todos os distritos de Portugal continental e o arquipélago da Madeira vão estar sob aviso amarelo por diferentes motivos: agitação marítima, vento ou precipitação em distintos períodos até sábado. O aviso de laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação meteorológica de risco moderado e elevado, e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica. A Vidigueira recebe este domingo, a partir das 14h30, o concerto Ecoando a Voz do Alentejo. Trata-se de um concerto exclusivo que reúne António Zambujo, Buba Espinho e o grupo coral Os Vindimadores de Vidigueira, para além de uma sessão de show cooking ao vivo com a chefe influencer Joana Barrios e atividades como a criação de um mural artístico coletivo no parque. A iniciativa, cuja entrada é gratuita e que vai decorrer no Mercado Municipal de Vidigueira, em virtude das condições meteorológicas previstas, acontece no âmbito da campanha geral Europa na Minha Região, promovida pela Comissão Europeia e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, no âmbito do Programa Regional Alentejo 2030, e visa dar visibilidade a locais e iniciativas emblemáticas, cofinanciadas, que transformaram o Alentejo nas áreas da educação, cultura e regeneração urbana. O evento é precedido por um momento dedicado à imprensa, às 14 horas, com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, representantes da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e da Comissão Europeia. A campanha A Europa na Minha Região, com o título Histórias que a Nossa Terra Conta, a decorrer de meados de novembro a meados de dezembro de 2025, é uma iniciativa liderada pela região do Alentejo e pela União Europeia, destacando locais e iniciativas emblemáticas cofinanciadas por ambas as entidades nas áreas de educação, cultura e regeneração urbana. A segunda edição do Alentejo Walking Festival 2025 contou com mais de 1.250 participantes. Segundo anunciou a entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo, promotora da iniciativa, em conjunto com os municípios da região, o festival cumpriu o objetivo de pôr todo o Alentejo a caminhar, afirmando-se como o maior evento de caminhadas do país. O festival contou com a participação de cerca de 1.300 caminhantes, provenientes de todos os pontos do país, com especial destaque para as regiões de Lisboa, Algarve, Norte e do próprio Alentejo. O Alentejo Walking Festival Caminhadas do Alentejo, segundo a entidade regional de turismo, promoveu um envolvimento das comunidades locais, associações, operadores de animação turística e produtores locais a contribuírem para uma experiência autêntica e diversificada. O sucesso do Alentejo Walking Festival reafirma o Alentejo como destino de caminhadas, reforçando a importância de eventos que promovam estilos de vida saudáveis, a valorização do território e o desenvolvimento sustentável das comunidades locais, segundo a entidade regional de turismo. Em declarações à Rádio Vidigueira, o presidente da entidade regional de turismo do Alentejo e Ribatejo, José Santos, faz um balanço positivo da iniciativa que diz querer consolidar.
Temos sentido o festival crescer de ano para ano. Este ano, beneficiando também das condições climatéricas agradáveis que fizeram sentir no fim de semana, houve uma grande afluência de caminhantes ao território. Precisamos de aumentar ainda o número de caminhantes que se deslocam de fora da região. O número aumentou, ainda não é na ordem daquilo que nós desejaríamos. Uma mobilização grande também das comunidades, um pouco todo o Alentejo. Aí uma projeção em termos de notoriedade com a comunicação social de referência na área do lazer, do lifestyle, a pegar no evento, a falar sobre ele, e também com uma presença de operadores e jornalistas internacionais. E temos nestas últimas semanas, em várias feiras, desde a feira Fairway em Santiago de Compostela, que é uma feira especializada nos caminhos de Santiago, ou na feira em Londres, que foi de 3 a 5 de novembro no World Java Market, sentimos cada vez mais o interesse dos operadores turísticos em venderem passeios pedestres no Alentejo. Penso que estamos no bom caminho. É necessário manter e consolidar o Alentejo Walking Fest, mas faz sem dúvida um balanço positivo desta iniciativa.
José Santos, o presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo. A Universidade Sénior de Vidigueira iniciou na passada terça-feira a abertura oficial do ano letivo 2025-2026, que decorreu na Casa das Talhas da Adega Cooperativa de Vidigueira, com o Bialvito. Segundo revelou a Câmara Municipal de Vidigueira, este é um projeto socioeducativo e cultural, promovido pela autarquia, que tem como finalidade implementar um ensino informal que contribua para a formação ao longo da vida da população com mais de 55 anos, proporcionando maior qualidade de vida e um envelhecimento ativo, saudável. Segundo revelou a autarquia, são 93 os alunos inscritos que podem escolher várias disciplinas que serão complementadas com a realização de diversas atividades socioeducativas. O CEPAL, o Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo, anunciou o regresso do projeto O Azeite Vai à Escola. Trata-se de uma iniciativa educativa que este ano letivo vai chegar a mais 14 escolas e cerca de 500 crianças dos 6 aos 10 anos em Estremoz, Amareleja, Évora e Albernoa. Segundo o CEPAL, o projeto, financiado pelo Conselho Leícola Internacional e com duração de 3 anos, envolve não apenas alunos, mas também professores, funcionários e cantinas escolares, promovendo o uso preferencial do azeite na confecção de refeições e contribuindo para hábitos alimentares mais saudáveis em toda a comunidade educativa. O programa inclui o workshop O Caminho do Azeite, visitas de campo a olivais e lagares, provas de azeite, atividades interativas e materiais didáticos, oferecendo uma experiência completa do olival ao prato. Segundo o CEPAL, O projeto percorre diferentes concelhos do Alentejo, onde estão localizados produtores associados, promovendo o contacto direto com a origem do azeite e reforçando o elo entre a agricultura, cultura e educação.
A Junta de Freguesia de Vila de Frades adiou para o próximo fim de semana, de 22 e 23 de novembro, a feirinha de São Martinho, que deveria decorrer este fim de semana, em virtude das más condições climatéricas que se fazem sentir e que estão previstas. O certame vai apresentar-se nos mesmos moldes, no mercado municipal, com um agosto tradicional, farinha de produtos regionais, animação de rua, animação infantil, canto alentejano, adegas abertas com vinho de talha. De destacar as atuações da Banda Filarmónica da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Figueira, Charanga das Fesquinhas, Grupo Encanto, Bandas de Canta do Polo de Vila de Frades, Os Carraceiros e Vem Para Cá. No domingo o destaque vai para Rufar a Bombar, Bandinha do Carteiro, Moços da Talha, o Grupo Coral da Adega Cooperativa de Vidigueira Cubi Alvito e os Alma Sul. As explicações foram deixadas pelo Presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, Diogo Concaro, que com este evento quer reforçar a atratividade do território.
É um certame que vai tomando o seu espaço naquilo que é a calendarização regional dos eventos e por onde, naturalmente, a Junta de Freguesia de Vila de Frades pretende criar mais condições, mais atratividade neste período que é a época alta do território, portanto, em torno daquilo que é o vinho de talha, mas não só. E esta feirinha é precisamente prova disso, onde à volta deste produto tão característico de Vila de Frades, nós tentamos associar aquilo que é o canto alentejano, aquilo que é o nosso comércio tradicional e daí o certame de correr em torno do mercado e, no fundo, reforçar esta atratividade de um território que é cada vez mais procurado, seja para quem nos quer visitar, para quem nos quer conhecer, mas também para pessoas que vão procurando criar aqui a sua vida e que vão procurando fixar-se em Vila de Frades. Este ano o programa inicia com a arruada pela Banda Filarmónica dos Bombeiros Voluntários. O programa vai ter animação durante a tarde, quer no sábado, quer no domingo. Em destaque também o canto alentejano, seja na sua vertente tradicional, seja na sua vertente instrumental. A noite de sábado, com a animação do grupo Vem Para Cá. E depois um certame que não se esgota naquilo que é o mercado e naquilo que é o espaço da tenda, mas que vai até às adegas, que estarão elas próprias também abertas para receber quem nos visita.
Diogo Concaro, presidente da Junta de Freguesia de Vila de Frades, a propósito desta feirinha de São Martinho, que recordo, foi adiada para o próximo fim de semana de 22 e 23 de novembro, em virtude das más condições climatéricas que se fazem sentir e que estão previstas também para as próximas horas.
A Freguesia de Vila Alva promove a partir de hoje e até domingo a 6ª edição da iniciativa Provando o Tareco. Segundo anunciou a Junta de Freguesia de Vila Alva, organizador do evento em parceria com a Câmara Municipal de Cuba, ao longo destes dias as adegas aderentes abrem as suas portas para receber os visitantes e dar a provar o seu vinho, a par de um programa variado que inclui a rota pelas adegas, com vinho talha e petiscos, espetáculos de música popular, atuações de grupos corais de canto alentejano, animação de rua, uma caminhada pelas vinhas centenárias e a já tradicional açorda comunitária. O certame abre portas às 19 horas com uma arruada pelo Rufar Bombar, seguido das atuações do grupo coral da adega cooperativa de Vidigueira Cubi Alvito e os moços da talha. As explicações são do presidente da Câmara Municipal de Cuba, João Duarte, que realça a importância do evento.
Este tipo de iniciativas são extremamente importantes e enquadra-se naquilo que é a promoção do território, na promoção dos nossos produtos e também como um dos pilares fortes também da candidatura do vinho a património da humanidade. É uma iniciativa que inicia já hoje, vai ser durante o fim de semana, hoje, sábado e domingo, onde vamos ter momentos culturais, momentos também da promoção de canto alentejano. Vamos ter também, tínhamos também uma caminhada prevista pelas vinhas centenárias, mas face ao estado do tempo é pouco provável que se faça. E depois temos a rota pelas adegas, onde é possível mostrar aos visitantes uma das riquezas do nosso concelho, que é a produção de vinho de talha, segundo métodos ancestrais e com muitas delas com castas que praticamente não existem, sem ser nesta zona, nesta sub-região de Vilalva. E é para isso mesmo que servem estas iniciativas, que não se encerram só na parte cultural e também há outros tipos de momentos, neste caso uma mesa redonda, são conversas com vinho.
O Presidente da Câmara Municipal de Cuba, João Duarte, a propósito desta iniciativa, provando o Tareco. O município de Mértola recebe a partir de hoje, pela primeira vez, a 22ª Feira Nacional do Mel e o 24º Fórum Nacional de Apicultura. A iniciativa, que decorre até domingo, resulta de uma organização conjunta entre a API Guadiana, a Associação de Apicultores do Guadiana e a Câmara Municipal de Mértola. Segundo anunciou a autarquia, estes eventos, que reúnem anualmente apicultores, investigadores técnicos e entusiastas da apicultura de todo o país, vão ter lugar no pavilhão multiusos Expo Mértola. Durante a feira e o fórum, os visitantes vão poder conhecer e adquirir os melhores meios nacionais, participar em debates técnicos e científicos sobre os desafios e oportunidades do setor e descobrir o papel fundamental das abelhas na preservação dos ecossistemas. Segundo a Câmara de Mértola, a realização destes eventos representa não só um reconhecimento da qualidade do mel produzido na região, como também uma oportunidade para promover o território. As explicações são de José Branco, o presidente da API Guadiana, que diz querer voltar a colocar Mértola no mapa da apicultura.
Estes eventos são de dimensão nacional. Eles são itinerantes, todos os anos decorrem num local diferente com o objetivo de percorrer o país. Tem um organizador principal, que é a Federação Nacional dos Apicultores de Portugal, que escolhe todos os anos uma das suas filiadas, neste caso foi a API Guadiana, e depois temos sempre a organização destes eventos conta sempre com o apoio do município local. Ou seja, é portanto uma organização a três, entre a Federação, a API Guadiana e neste caso a Câmara Municipal de Mértola, que é fundamental porque dispõe de recursos que permitem realizar este evento. Uma feira que nós, a API Guadiana, queríamos mesmo trazer, a Feira Nacional do Mel, até não só para envolver os apicultores, mas para envolver toda a comunidade, voltar a colocar Mértola no mapa da apicultura nacional. O fórum depois é um evento científico que conta com apicultores experientes, profissionais e investigadores do setor apícola e serve sempre para debater alguns problemas atuais e estratégias para o futuro da apicultura nacional.
José Branco, o presidente da Associação de Apicultores do Guadiana, a propósito destas iniciativas, a Feira Nacional do Mel e o Fórum Nacional da Apicultura, que decorrem em Mértola pela primeira vez. O CEBAL, o Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, associa-se neste mês de novembro às comemorações nacionais do Dia Nacional da Cultura Científica, que se assinala a 24 de novembro, e da Semana da Ciência e Tecnologia, promovida pela Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Segundo revelou o CEBAL, no âmbito dos projetos de transferência de conhecimento e tecnologia, BioAlentec, e de inovação social, C-Ciência, ambos cofinanciados pelo Alentejo 2030, este dinamiza um programa de iniciativas que cruzam sustentabilidade, inovação agroalimentar e economia circular dirigidas a diferentes públicos. O objetivo é manter a sua missão de aproximar a ciência da sociedade, fomentar o diálogo entre investigadores e a comunidade e promover a cultura científica. A primeira das ações tem lugar esta sexta-feira com o webinar A Conversa com Ana Cordeiro, professora do Instituto Politécnico de Porto Alegre, com o tema O Cânhamo Industrial Aliado da Sustentabilidade Global. A sessão centra-se no projeto Biodiversidade e Cânhamo, Novos Enclaves na Zona Euroace, que promove o cânhamo industrial como solução sustentável para a conservação da biodiversidade, a regeneração dos solos e produção de biomateriais ecológicos na região Euroace, Centro Alentejo e Extremadura.
Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê Céu geralmente muito nublado, diminuindo de forma temporária a nebulosidade na região sul no final da tarde, com períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada e ocasionalmente de granizo, em especial no litoral norte e centro, e na região sul, entre o início da manhã e o meio da tarde. Possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até o meio da manhã, vento fraco ou moderado do quadrante sul, uma pequena subida da temperatura máxima no centro e sul do país. Máximas que poderão chegar aos 20 graus em Beja, Évora e Sines, 14 para o norte alentejano em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.